FratelliCast, um ambiente de design, arquitetura e decoração.
Olá, bem-vindos de volta. Eu sou a Milena Guimarães e está começando mais um FratelliCast. No episódio de hoje, você vai conferir uma entrevista com a designer de produtos Larissa Batista. Ela é do Rio Grande do Sul e levou para todo o país as mesas de sinuca. As peças deixaram de ser itens largados no porão e foram parar no meio da sala. Isso por conta do seu designer atrativo e elegante. Confira os detalhes.
Seu pai, né, é designer já tem muito tempo. E a gente queria saber se entre suas lembranças da infância... E agora que a gente já sabe que seu pai trabalha na área, se você tem alguma lembrança do seu pai trabalhando e se você acompanhava ele, né, durante o processo de criação.
Nossa, é o que te falou, meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele é designer. Eu sempre vi ele criando, trabalhando, pesquisando. A gente sempre estava na volta, foi algo que eu cresci respirando e vivendo design. Na época dele, as coisas eram ainda diferentes, né? Quando eu era pequena, ele fazia muita coisa à mão, muita coisa naqueles papéis manteiga, são desenhos enormes, com réguas. Eu me lembro que a gente era alucinado, eu e minha irmã, pela mesa de desenho dele, assim, que era aquela mesa de arquiteto.
Só para contextualizar para os nossos ouvintes, a gente fez uma entrevista com ele, né? E ele falou justamente isso, que antigamente, bem no início, assim... Ele chegava até a fazer é como se fosse uma
maquete, né? Sim, nossa, minha infância inteira, assim, porque menina, né, tinha Barbie, e aí, daí tinha o pai em casa que fazia maquete das cadeirinhas das mesas de jantar, dos balcões. Eu ficava alucinada pra querer brincar com aquilo, né, pra fazer minha casa da Barbie com os móveis que ele, com as maquetes de móveis que ele fazia, né, que era maravilhoso.
E ele deixava...
É totalmente diferente de hoje. Não, não deixava de jeito nenhum. Imagina, aquilo era trabalho, era que nem ouro, né, era a maneira que ele, naquela época, se tinha pra demonstrar como é que o móvel ia sair do papel, como é que ele ia ficar no 3D, né. Hoje em dia, tu tem... vários concursos muito mais fáceis, né?
E como foi sua infância, assim? Você sempre foi uma criança criativa? Você sempre reparou muito, assim, nos móveis? Como que foi?
Não, eu acho que não tem como a fruta cair muito longe do pé, né? Tinha esse lado bem criativo. A gente era estimulado dentro de casa, né? A desenhar, a criar, a pintar, a mexer com massinha. Então, isso sempre foi muito bem estimulado, né? Daí, na adolescência, que na realidade, na hora de escolher a profissão, que daí começou a gerar briga, assim, interna, de que eu gostava de design, mas eu não queria ter meu pai como concorrente dentro de casa, né? Foi um pouquinho difícil para eu admitir que eu ia ser designer também, que eu ia trabalhar na mesma área que o seu Sérgio.
Em que momento, assim, você percebeu que queria ser designer? Qual idade você tinha? Como foi a sensação, assim? Você achou que, de alguma forma, ia acabar sendo uma concorrente do seu pai? Ou você achou que não tinha nada a ver?
Não, olha, foi uma fase bem difícil. Ali, quando tu tá acabando a escola, ali com 16, 17... todo mundo escolhendo a profissão. Eu gostava de design, só que eu resolvi fazer engenharia biomédica, só para não dar o braço a torcer. Daí eu acho que com uns 19 anos, que uma amiga minha melhor amiga, falou para mim: pô, tu desenha bem, tu tem bom gosto, tu gosta disso, cresceu com isso, vai fazer design, vai que essa tá pra... Porque eu não tava feliz de onde eu tava, né, que era na engenharia. E aí foi assim que eu troquei de curso e logo já no primeiro semestre me apaixonei e vi que aquilo ali era o que eu queria fazer pra sempre, né? Mas é assim, ó, foi complicado, porque imagina um iniciante e dentro de casa alguém super profissional, super bem sucedido. Era complicado, hoje em dia não tem mais isso, né? Que eu conseguia me distinguir do Sérgio na minha própria linguagem. Hoje eu tenho meu próprio estilo, mas pra iniciante era bem complicado ali, todos os dias ter na tua frente aonde tu deveria chegar, porque é muito, muito inalcançável.
Você falou um pouco do início da sua carreira, mas, tipo, também falou, né, que você tinha essa pressão por seu pai ser designer e tudo mais. Que tipo de suporte, assim, seu pai te deu?
Nossa, eu acho que tudo, todo o suporte que eu tive durante a minha carreira foi o pai que passou pra mim. Eu costumo dizer que, sei lá, 85% do profissional que eu sou hoje é por causa dele. Foi o que ele me passou. Não foi nem a academia, né, a faculdade, foi ter um designer em casa pra me mostrar, assim, o que era ser um profissional no mercado de trabalho, como você deveria se portar, pra que direção você deveria ir, o que você deveria dar importância ou não. Eu acho que, assim, foi fundamental para eu ter trilhado o caminho que eu trilhei até agora. Foi ter tido esse apoio do meu pai.
Ai, que bacana. Larissa, a gente estava dando uma olhada em seu site e a gente viu que você destaca que sua fonte de inspiração é também baseada nas tendências internacionais. O que a gente gostaria de saber é, entre tantas tendências lançadas no mundo o tempo todo, né, como você consegue filtrar as ideias para chegar a um produto final?
Na realidade, tem muito do instinto, assim, de aquilo que tu visualiza e aí tu sente que vai por esse caminho. É algo que com o tempo tu adquire com a profissão. Mas, assim, tem muito do instinto. Existe duas vertentes, né, que é aquela do seguir a tendência, que é, as pessoas agora querem consumir produtos que sejam da cor fúcsia, sabe? Então, tu não tem muito como fugir. Tu vai acabar criando produtos com aquele tom, com aquela cor. Mas também tem a parte de tu criar a tua própria tendência, de tu botar no teu produto aquilo que te inspira, aquilo que tu gosta, aquilo que tu já tem na cabeça, que tu acha que vai funcionar. Mas é assim, eu diria que é, assim, ó, é muita pesquisa, é ir para as feiras, é estar constantemente estudando sobre o mercado e design, e instinto, a grande pitada é de instinto. Eu acho que isso conta bastante.
Ah, entendi. Falando sobre inspiração, né, a gente também viu que você se inspira bastante no designer Sérgio Rodrigues e outros do movimento, né, moderno brasileiro. São conhecidos por usarem bastante madeira, cor, esses materiais. Você também prioriza a utilização destes materiais específicos?
Assim, depende do cliente ou fábrica que eu tô trabalhando. Eu me inspiro em certos modelos, né? Daí, por exemplo, pra Uts, né, que os móveis são lindos, ali a tendência é bem puxada pro móvel brasileiro, com utilização de madeira. Então, o Sérgio Rodrigues ali foi uma inspiração para criar essa linha de produtos da Uts. Mas, assim, é uma pontinha só, tem várias pontas.
Entendi. Nós sabemos também que você é reconhecida, né, internacionalmente pelas mesas de sinuca. Estão presentes, inclusive, na casa de famosos e tudo mais.
Sim.
Você poderia nos contar um pouco mais sobre o porquê você decidiu começar a produzir essas mesas? Como surgiu a ideia e tudo mais?
Bom, na realidade foi bem simples, né? Na época, acho que faz 12 anos atrás. Quando alguém queria botar uma mesa de sinuca em casa, dentro de casa, não tinha uma mesa que combinasse com a decoração. Eram geralmente mesas pesadas, né? Com pé quadrado, aquele feltro verde. Então, elas ficavam sempre meio que isoladas dentro da casa, ficavam lá no porão, perto da churrasqueira. Não existia essa tendência, essa moda de ter a mesa de jogo no meio da casa, no meio da sala onde passa a vista, né? Quando foi identificado isso, eles me passaram o seguinte briefing, né? De vamos desenhar algo mais arrojado, algo que fique mais suave. Então, eu fiz a coleção de mesas de jogos, que naquela época incluiu mesa de poker, que incluiu mesa de xadrez, mesas de carteado e as mesas de sinuca que foram um grande sucesso, né? E aí virou tendência, acho que em questão de 2 anos, mudou esse conceito de ter a mesa lá na garagem ou lá perto da churrasqueira e começou a vir as mesas para dentro de casa, que realmente elas eram tão espetaculares, né? Elas combinam com a decoração, na realidade elas viram objetos, né, decorativos também junto do ambiente.
E você tem noção, assim, de quantos modelos você já chegou a produzir ou ainda você tem noção, assim, e qual o preferido?
Então, meu modelo preferido até agora é, na realidade, o primeiro modelo que eu desenhei, que é a mesa de sinuca Milão, que, não sei, eu acho que ela é imbatível, ela é linda, ela fica linda em qualquer material, em qualquer cor, eu acho que ela combina tanto com um ambiente mais clássico, com um ambiente mais contemporâneo, eu acho que ela é imbatível. Eu já perdi as contas de quantos modelos eu desenhei.
Que parte do processo do desenvolvimento das suas peças, assim, da mesa de sinuca, você mais gosta e por quê?
Eu confesso que a forma, né, de, tipo, criar algo com uma forma diferente do que já existe. Como tem poucas mesas desse tipo no mercado, né, que são voltadas para residencial, para indoor, dá uma liberdade bem grande de tu criar coisas bem legais. Então, acho que seria nessa parte aí, na realidade, da forma.
Ah, entendi. E, Larissa, vocês estão, eu não sei como que tá agora, mas eles estavam em processo de desenvolvimento da nova coleção, né? Quais novidades a gente pode esperar aí para os próximos meses?
Eu acredito que agora vai vir muita madeira bem clara, uma espécie de madeira lavada, assim, que é uma madeira que ela foi desbotada. Então, todos os projetos que eu tiver oportunidade de desenvolver agora e conseguir colocar esse conceito dessa madeira mais clara, eu vou utilizar.
E uma última pergunta que surgiu aqui agora é que você falou já sobre suas inspirações, né, em relação às tendências e também no Sérgio Rodrigues, mas a gente queria saber se você tem alguma outra inspiração também.
Assim, ó, eu adoro trabalhar com design de superfícies. Então, eu adoro tudo que me inspira, assim, que eu possa jogar num móvel, que eu possa brincar com lâminas, de cores de lâminas diferentes e colocar na frente de uma porta de um balcão. Por exemplo, usar metal e madeira para dar aquela textura diferente no design de superfície é o que eu gosto. Para mim, é mais a minha assinatura quando eu tenho liberdade total de criar dentro do que aquilo que eu acredito que é tendência, eu sempre parto para esse lado do design de superfícies, de mistura de materiais.
Perfeito, muito obrigada. A gente queria agradecer, né, por você ter cedido um pouquinho.
Eu que agradeço.
É isso aí, fratelinos. Muito obrigada pela companhia e espero que tenham gostado desse episódio e que já estejam malucos como eu para ter uma mesa dessa linda de jogos em casa. Se você ficou curioso para ver as fotos, acesse www.blog.fratellihouse.com.br e confira de perto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.
FratelliCast, um podcast da Fratelli House e Maison Fratelli. Cultive a sua casa.